A convocação em si é um momento muito especial para qualquer atleta, né? Ainda mais sendo a primeira vez. E eu acredito que por trás de todo sonho tem uma história, então por isso a emoção toda, né? Vim de uma cidade muito pequena, onde as chances de eu estar hoje aqui seriam pequenas, mas graças a Deus as oportunidades foram acontecendo, eu fui podendo abraçar.
Disputar uma Copa do Mundo é o maior desejo de qualquer atleta de futebol, mas é uma realização para poucos.
Imagina para quem nasceu e cresceu em uma cidadezinha de apenas 4 mil habitantes no interior do Rio Grande do Norte e teve que percorrer um caminho cheio de desafios para conseguir realizar esse sonho.
Oi, meu nome é Antônia Silva, sou jogadora de futebol, natural de Riacho de Santana, Rio Grande do Norte. Sou jogadora atualmente do Levante, na Espanha, e estou aqui na Austrália com a seleção brasileira para disputar meu primeiro Mundial.
Antônia, lateral da seleção brasileira, com a qual foi campeã da Copa América em 2022, foi convocada para disputar sua primeira Copa do Mundo, aos 29 anos de idade.
Das origens no futsal em Riacho de Santana até chegar aos gramados europeus, ela tem uma jornada de muita garra e perseverança e com seu talento tem superado barreira por barreira. Eu sou Mariana Gotardo.
E eu sou Edu Vieira. E essa entrevista com a Antônia faz parte da série de podcasts da SBS em português, Lugar de Mulher é em Campo, pela ocasião da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.
A gente está gravando essa entrevista com a Antônia 15 dias antes do primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol aqui na Austrália. Então, primeiro eu quero te agradecer, Antônia, por ter tirado um tempinho aí dos seus treinos, da sua concentração para a sua primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira, para atender a gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente, falando para a SBS em português.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom a gente abrir pautas aí sobre o futebol feminino, ainda mais em ano de Copa do Mundo.
Vamos começar falando sobre a convocação, já que essa é a sua primeira Copa do Mundo, né, que você está disputando pela seleção brasileira feminina. Eu vi um videozinho de você com a sua família, né, vocês estavam juntos quando foi anunciada a sua convocação para a Copa do Mundo, e aquele vídeo é muito emocionante, eu fiquei muito emocionada de ver vocês todos juntos vibrando, e você depois dando um depoimento muito emocionado, falando da realização do sonho que é para você, né, de atuar em uma Copa do Mundo pela seleção brasileira feminina. O que é que você sentiu naquele momento da convocação, Antônia?
A convocação em si é um momento muito especial para qualquer atleta, né? Ainda mais sendo a primeira vez, é o sonho de toda menina. E eu acredito que por trás de todo sonho tem uma história, então por isso a emoção toda, né? Foram muitos anos aí batalhando junto com a minha família, muitos momentos difíceis, muitos momentos de alegria. E ali muito emocionante, porque eu sei que foram eles que estiveram comigo todo esse caminho, e nada mais justo de comemorar com eles, né? Então ali foi muito feliz poder ter eles nesse momento, muito gratificante. Então, eu acredito que a emoção é por isso, porque realmente as pessoas não sabem toda a história que tem por trás de cada atleta, né? Então, aquele momento ali foi onde a memória bateu aí todos os flashes de todas as batalhas. Então, foi um momento realmente muito emocionante.
Eu achei muito interessante que você falou da responsabilidade que é também ser convocada como uma jogadora profissional para a seleção brasileira, para atuar numa Copa do Mundo, porque muitas meninas não têm as mesmas oportunidades que você conseguiu ter, né? Você se sente representando essas pessoas?
Ah, sem dúvida alguma, é o que eu falei, esse sonho não era só meu, né? Um sonho aí de todo mundo. Eu vim de uma cidade muito pequena, onde as chances de eu estar hoje aqui seriam pequenas, mas graças a Deus as oportunidades foram acontecendo, eu fui podendo abraçar. Então eu carrego sim essa responsabilidade de realizar o meu sonho, de realizar de atletas e amigas minhas que tinham esse sonho também, infelizmente não conseguiram, e um futuro também, né? Ver que os sonhos, por mais difícil que seja, podem sim ser alcançados. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E você representar o seu país, se você está aqui, significa que tem que representar muito bem. Então, isso também é um peso.
Bom, Antônia, prazer falar com você. De Riacho de Santana para o mundo, né? Como você falou, 4 mil habitantes. Como é que era a sua vida por lá? Como é que foi sua infância? E como que entrou essa relação com o futebol na tua vida em Riacho de Santana?
Prazer, Edu. Então, o futebol aconteceu desde cedo, né? Mas a paixão mesmo, ela foi só no decorrer da minha infância, porque meu pai era jogador de futebol, tinha time de futebol, mas eu não tinha essa paixão, né? Mas aí aos poucos a bola foi entrando, ele foi me levando para os jogos, eu fui tendo contato mais com a bola, começaram a me colocar a jogar na escola, né? E eles foram percebendo esse talento e junto com o talento eu também fui me descobrindo que eu tinha essa paixão pelo futebol. Então o futebol entrou realmente, né, na minha vida assim, né? Foi uma infância muito boa, por ser o interior, eu era bem livre, me divertia muito, jogava com meus amigos, com as minhas amigas, sempre tive esse apoio da escola que a gente estava, a gente jogou jogos escolares, fomos campeãs muitas vezes, então a minha infância, assim, o futebol realmente fez parte dela, foi através disso que eu pude hoje estar onde eu tô e foi onde eu percebi que eu queria sempre estar um passinho a mais, né, em busca desse sonho.
Lá atrás, lá em Riacho de Santana, você imaginava chegar onde chegou, chegar numa Copa do Mundo? Ou em que momento você deu esse estalo em falar, poxa, eu acho que eu posso levar isso aqui um pouco mais a sério e quem sabe alcançar lugares impensáveis como esse que você está agora?
Então, no começo eu jogava futsal, então, tipo, o sonho de estar no campo ainda era distante para mim. Eu lembro, né, que eu tinha realmente esse desejo sempre de dar um passinho a mais. Então, quando a gente estava nos jogos escolares, ganhava, o regional, ia para o estadual em Natal, e aí a gente venceu, eu falava assim: opa, eu acho que eu quero um pouquinho a mais, eu já ganhei isso, a gente já tem isso, eu quero dar um passo a mais. E aí foi quando eu fui percebendo. Eu fui criando gosto, que eu realmente queria isso para minha vida. Foi quando eu recebi o primeiro convite para um clube, que foi quando eu estava no interior. A gente teve o convite de ir para Natal. Então, eu, junto com a minha família, decidimos que íamos nos mudar em busca desse sonho. Foram duas amigas também comigo, porque tiveram a bolsa. E aí, quando a gente chegou, eu estudei, fui campeã novamente pelo Colégio Piaget, pelo ABC de Natal. Falei, não, eu quero um pouquinho mais. Foi quando eu dei mais um passinho na minha carreira, que foi quando eu fui morar em São Paulo, junto com a minha mãe. E aí as coisas foram avançando, eu tive a oportunidade de fazer a mudança para o campo, né? Logo joguei um campeonato pelo campo, tive a oportunidade de ser convocada. Eu falei, opa, muitas meninas estão aí há muitos anos no campo e ainda não tiveram essa oportunidade. E eu, com apenas um ano, já tive essa oportunidade de ir para a seleção. Não posso deixar isso escapar. É a minha oportunidade, é o meu momento. Aí foi quando eu fiz. Decidi fazer a mudança do futsal para o campo. Desde então, quando eu entrei, sim, eu tinha o sonho de poder representar o meu país, de disputar algo muito importante. Primeiro vem a realização com a Copa América e agora em seguida a Mundial. Então, sempre na minha vida eu busquei estar um degrauzinho a mais, buscar aí novos objetivos, porque eu acho que é isso que move a gente, né? Esses desafios.
Antônia, a nossa série é basicamente sobre mulheres imigrantes que jogam futebol aqui na Austrália. E você, desde 2020, é uma imigrante brasileira na Espanha, jogando pelo Madrid e agora pelo Levante. Como é que é para você atuar fora do Brasil?
A gente sabe que é um momento realmente muito difícil, né? Quando você sai do seu país, longe da sua família, da sua cultura, da sua língua dominante. Mas tive um ponto positivo, porque a equipe que eu fui tinha bastante brasileiro, então estava bem ambientada, né? Até com a nossa língua. Mas aí, como eu gosto de desafio, eu até comentava com ela: não, vamos tentar falar em espanhol para a gente poder aprender, né? Porque isso vai nos facilitar mais na frente. Então, desde quando eu cheguei, eu sempre busco estar aberta a conhecer as pessoas, a cultura, a língua, então eu consigo assim me adaptar muito bem. E aí foi pensando nisso, na adaptação, que quando eu fui mudar de clube, eu decidi querer continuar na Espanha, né? Porque eu já estava habituada com a língua, com a liga, com o país. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Espanha e por isso eu resolvi continuar, morando ali.
Uma das entrevistadas da nossa série é uma conhecida sua, e a gente pediu para ela gravar um áudio aqui para você.
Quero começar primeiramente falando, seja muito bem-vinda à Austrália novamente. Aqui quem está falando é a Tami. Nós jogamos juntas em 2017 pela Ponte Preta. Para mim é muito gratificante ter feito parte da sua trajetória e ter visto de perto o exemplo de atleta e de pessoa que você é. Eu estou aqui para desejar muita boa sorte, o meu apoio total à seleção brasileira. É a última vez que eu te vi foi no amistoso que vocês vieram para jogar contra a Austrália. Foi quando você me proporcionou o melhor momento da minha vida como telespectadora, né, assistindo. Foi o meu primeiro jogo assistindo no estádio, um jogo feminino. Então você marcou muito essa história na minha vida. Muito obrigada. Eu consegui pegar a sua camiseta. Você fez questão de entregar para mim e eu sou muito grata por isso. Agora só falta o autógrafo, hein? Mais uma vez quero desejar muita boa sorte para você. Espero muito que a gente consiga chegar aí na final da Copa do Mundo e vamos Brasil, para cima sempre.
Essa é a Tami Souza, como ela própria se apresentou, uma das entrevistadas da nossa série, hoje atuando profissionalmente aqui na Austrália. E eu queria que você falasse um pouco sobre ela, sobre a relação que tem com a Tami, da época da Ponte Preta, sobre essa ocasião que aconteceu quando vocês vieram jogar aqui da última vez. Fala um pouco desse reencontro e desses reencontros que você deve ter por aí pelo mundo com outras companheiras de vestiário também.
É um momento bem legal. A Tami participou aí do meu começo, no começo da minha trajetória no campo. Eu tenho até uma assistência para ela, deu um passe para ela fazer um gol no momento muito importante, com a nossa equipe. E realmente eu tinha perdido o contato com ela, né? Nossos caminhos se encontraram, né? Ela foi para outra equipe, eu fui para outra equipe. E realmente nosso reencontro foi aqui na Austrália. Quando eu a vi, eu falei: caramba, deve ser por alguma coisa, né? Eu vi ali ela muito feliz, podendo prestigiar, me assistindo ali no campo. Eu falei: nada mais que justo eu, né, guardar esse momento com a minha camiseta para ela. Então foi quando eu dei, foi um momento bem legal. E eu fiquei muito feliz de saber que ela estava muito feliz ali de me ver no campo, me assistindo. Então foi um momento bem legal. E esses reencontros realmente valem a pena. É isso que a gente guarda do futebol, essas amizades, esses reencontros. É sempre muito feliz poder ver alguém que torce pela gente e está feliz nesse momento, né?
O que que você diria para a Tami, para outras meninas, né, que estão tentando se desenvolver no futebol, principalmente mulheres imigrantes em outros países? O que que você tem a dizer a essas pessoas?
É o que eu sempre falo, né, para a gente não nunca desistir, né? A nossa força de mulher é muito forte. A gente tem isso de persistir, de trabalhar, de batalhar, de querer o nosso espaço. Então, eu acredito que é isso. Você nunca desistir dos sonhos, por mais que pareçam difíceis. Eu também pensava isso. Eu vinha de uma cidade muito pequena. Eu pensava que era impossível. Hoje eu estou onde estou. Então, eu acredito que é isso. Nunca desistir, sempre persistir e buscar apoio nas pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família, nossos amigos, que isso realmente faz muita diferença. E sempre que as pessoas te coloquem para baixo, não ligar. Fazer isso como um combustível a mais, porque eu tenho certeza que valerá a pena no final de tudo isso.
Hoje, uma das suas companheiras de vestiário é simplesmente a maior de todos os tempos, né? Que é a Marta. E a Marta já esteve aqui com a gente na SBS, a Mari já teve o prazer de entrevistar a Marta em uma oportunidade. E eu queria que você falasse como é que é dividir vestiário com essa lenda viva, nessa última Copa do Mundo que ela já anunciou. Como é que é a sua relação com a Marta no dia a dia também?
Ah, sem dúvida alguma, é um prazer enorme. Eu acredito que sempre comento com as meninas que a gente deve, usufruir o máximo, né, de uma pessoa dessa quando a gente está ali no vestiário, treinando, jogando. Usufruiu muito dela, porque ela tem uma experiência aí, já passou, viveu momentos incríveis. Então, eu acredito que é isso, que é poder aproveitar essa chance, essa oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter, e quem está tendo é a gente naquele momento. Então, minha relação com a Marta é da melhor possível, ela sempre ali aberta a nos ajudar, nos ensinar. Então, acredito que isso é um diferencial para nós também, ter essa juventude junto com a experiência, e eu acredito que isso tem muito para dar certo e para somar para a gente dentro de campo.
Vamos falar um pouquinho, sobre paridade no futebol, né? Ainda há muita diferença entre futebol masculino, futebol feminino. Você acabou de falar da Marta, saiu recentemente, né, um dado da Forbes de que a Marta, apesar de ser a maior artilheira em Copas do Mundo, tanto femininas quanto masculinas, né, foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, enfim, está indo para a sexta Copa do Mundo dela, recebe 1%, menos de 1% do salário do Neymar, por exemplo. Vocês, como seleção feminina, pela primeira vez, vieram para uma Copa com voo fretado, né, com um uniforme especial de viagem para as atletas, já é uma conquista, mas ainda falta muito a ser conquistado, Antônia. Como é que você vê isso?
A gente sempre entra nesse assunto, né? Eu sempre falo que a gente não busca igualdade. A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que cada um tem sua particularidade. E o que a gente sempre busca é pelo nosso espaço, é pelos nossos direitos, é por aquilo que a gente acha que a gente merece. Então, quando a gente fala sobre a Marta, ganhar menos ou mais, não é em referência a outra pessoa, senão o valor que ela é, né? Ela é 6 vezes melhor do mundo, então acredito que ela merece isso, não porque o Neymar recebe tanto que ela merece tanto. Não, é pela história dela. E eu acredito que o futebol feminino é isso, a gente busca pelos nossos direitos. Fico muito feliz que o futebol está crescendo, que está tendo olhares diferentes, e a gente vai em busca disso. Infelizmente, às vezes as coisas só acontecem quando você prova. E é o que a gente está indo em busca disso, trazer a nossa primeira estrela para continuar, né, crescendo, buscando mais coisas novas para o futebol feminino, mais apoio, e não pensando na gente, senão no futuro das próximas gerações aí, o futebol feminino daqui para frente só crescer.
Como você falou, mesmo com essas conquistas ainda a serem buscadas, mesmo com muita evolução ainda preciso, acho que a gente vive esse talvez maior momento da história do futebol feminino no mundo, né? Então, como é que é esse privilégio, você ter esse privilégio de poder estar atuando no auge da sua carreira, na Copa do Mundo, nesse momento que a gente tem esse crescimento também do futebol feminino, observando isso aí um pouco por essa visão aí da evolução do esporte?
Eu também me sinto numa responsabilidade muito grande. A gente sempre fala que a gente tem o que tem hoje graças às muitas pioneiras que há muitos anos batalham pelo futebol feminino e graças a elas a gente pode aí estar desfrutando do melhor do futebol feminino. Eu acredito que é honrar tudo isso que elas conquistaram, continuar trabalhando para que as novas gerações também possam ter isso e um pouco mais, porque isso é o que o futebol feminino merece.
Antônia, você mesma já citou aqui na entrevista que você conquistou, junto com a seleção brasileira feminina de futebol, a Copa América, né, em 2022. Como é que foi essa conquista para você?
Ah, foi um momento muito emocionante, como eu falei para você. Eu buscava isso, almejava ter um título expressivo com a seleção, e eu sabia que esse título também me geraria outro sonho, que era estar no Mundial, né? Nada disso aconteceria se a gente não tivesse ganho aquele campeonato. Então, um momento muito especial ali. Acho que é um momento que eu realmente cravo o meu nome ali na seleção fixo. Então, um momento muito importante e muito emocionante assim na minha carreira.
Bom, aquela pergunta de sempre que a gente sabe que da empolgação do atleta e da vontade que ele tá, mas a gente precisa ouvir isso de você também. Depois da Copa América, inclusive, você sofreu uma lesão, voltou em março, é justamente puxando também esse assunto. Como é que tá a expectativa para a Copa? Como é que tá tua cabeça, o mental, a expectativa do grupo, o ambiente, toda essa vontade aí de disputar essa Copa do Mundo? Como é que tá esse momento para vocês?
Realmente a lesão, acho que é o terror de qualquer atleta, que a gente sabe quando você está lesionada, você está fora de fazer aquilo que você mais ama, e ainda mais no momento tão importante que era a Copa do Mundo ali. Então foi um momento bem pensativo, foi tudo planejado, mas graças a Deus a cirurgia ocorreu bem, eu voltei dentro do prazo, pude estar bem, poder viver esse momento aqui. Então o sentimento é muito bom. Vejo o nosso grupo muito forte, com a mescla de muitas coisas boas, experiência com juventude, essa vontade de querer fazer história, de buscar a primeira estrela, e o nosso nome está lá. Então acredito que isso também contribui para a gente querer fazer um grande mundial. E eu acredito que o clima é o melhor possível, é um time bem extrovertido, bem companheiro, tá todo mundo na mesma página, e realmente a gente tem tudo para fazer um grande mundial, trazer essa estrela e fazer história aí no Brasil.
Antônia, muito obrigada mais uma vez por ter tirado esse tempinho aí para falar, conversar com a gente, tão próximo já de começar a Copa do Mundo, né? Nesse momento que você está se concentrando, está treinando, enfim, obrigada mesmo. A gente deseja todo sucesso para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Estaremos assistindo aos jogos, né, Edu? Alguns em campo, estaremos lá nas arquibancadas assistindo vocês e torcendo muito por vocês, é claro. Tem uma grande torcida brasileira aqui na Austrália, aliás. E sucesso para você também na sua carreira. A gente te deseja tudo de bom. Obrigada mesmo.
Obrigada. E eu que agradeço mais uma vez. É sempre importante a gente poder contar a nossa história, para o pessoal saber tudo que a gente enfrenta e não só viver esse momento de auge. Então, eu que agradeço pelo espaço e espero nos ver aí muito em breve.
Obrigado, Antônio. Como disse a Tami também no áudio dela, vai Brasil, vamos torcer pelo Brasil.
Vai Brasil sempre.
Essa entrevista com a Antônia faz parte da série de podcasts da SBS em português, Lugar de Mulher é em Campo, produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira, com apoio de Luciana Fraguas, Joel Supple e Manuel Costa.